direto da política.
Oi, Angélica, boa tarde.
Boa tarde, Mayara, boa tarde aos ouvintes da CBN.
Começando aí mais uma semana, né?
Começando mais uma semana com você, aliás, né? Estamos aí juntos, mais uma semaninha falando de política. Vamos nessa.
E a gente começa, Angélica, falando sobre a sessão na Câmara Municipal de João Pessoa para tratar sobre a reforma tributária. Herbert Araújo esteve lá hoje pela manhã e traz essas informações para a gente.
A audiência pública faz parte de uma série de debates que vem sendo realizados na Câmara Municipal de João Pessoa. A reforma tributária, que tramita no Congresso Nacional, foi o tema da vez. O presidente da Câmara, Dinho Dausley, falou sobre a importância de informar a população a respeito da reforma.
Uma ansiedade muito grande da população brasileira, do cidadão pessoense, do cidadão paraibano, em saber como vai ficar os tributos, tanto do nosso município como do nosso estado. Então é um tema bastante importante a ser discutido na Casa do Povo, na Casa de Napoleão Laureano. Precisa saber como vai ser o imposto único, como é a proposta, o que é que vai ser definido dos tributos, tanto municipais como estaduais. É bastante importante. Importante a casa estar acompanhando no dia a dia, inclusive com a presença dos parlamentares aqui no dia de hoje.
O deputado federal Aguinaldo Ribeiro, relator da reforma na Câmara Federal, participou de forma remota. Já o senador Efraim Filho esteve na Câmara Municipal de João Pessoa e falou sobre a necessidade da reforma sem aumento de impostos.
Colocar um teto na carga tributária com a reforma. E qual seria esse teto? É aquilo que nós já pagamos hoje. Ou seja, não dá para ir além do que a gente paga hoje. Se quiser reduzir, melhor, seja bem-vindo. Eu sei que o governo tem suas dificuldades para reduzir, mas aumentar não dá. A reforma tributária não pode ser feita para resolver a vida dos governos. Reforma tributária é para facilitar a vida de quem produz.
O senador afirmou ainda que a região Nordeste não pode ter desvantagens em relação ao Sul e ao Sudeste.
Estamos conseguindo equilibrar essa balança no Conselho Federativo, que é onde estarão representados os estados e municípios. Propusemos uma regra, né, que aumenta o percentual da população para o veto, ou seja, se o Sul tinha um direito de veto a algumas propostas, que foi o texto que saiu da Câmara, nós subimos essa régua. E aí o Nordeste passa a ter também o poder de veto contra medidas que possam ser prejudiciais à nossa região. Até porque tratar com igualdade não significa necessariamente tratar todo mundo da mesma forma. Tratar os desiguais na proporção da sua desigualdade é essencial. E o que é que significa isso? As regiões que precisam de mais investimentos, elas receberão uma cota maior no bolo do FDR, que é o Fundo de Desenvolvimento Regional.
Reportagem, Herbert Araújo.
Pois é, um debate aí super necessário, né, para que a população possa saber como é que vão ficar os tributos, tanto do município como do estado. Inclusive, o senador Efraim, que participou do debate por lá, falou com a gente antes sobre as articulações para o ano que vem, né, Angélica?
Efraim, que esteve presente em loco, é bom lembrar que Aguinaldo foi o relator na Câmara Federal, e Efraim foi o relator do grupo de trabalho que fez essa análise mais técnica. O relator mesmo da reforma no Senado é o senador Eduardo Braga, do MDB, e deve, essa semana, apresentar o relatório. E foi um momento bacana por isso, porque Efraim tratou de forma muito simples, né? Tirando dúvidas, inclusive, de quem estava presente. Mas antes de ir para a Câmara Municipal, ele participou aqui na Rede Paraíba de entrevistas e, claro, foi perguntado sobre as questões políticas, porque ele é o presidente do União Brasil, então não tem como fugir de, por mais que seja uma eleição municipal e todos os presidentes estaduais de partido têm falado disso, né, de dar autonomia, dar voz aos presidentes municipais, porque será uma eleição municipal. Mas Efraim é o timoneiro aí da discussão no União Brasil. E ele tem se sentido muito confortável, porque ele compreende que a sua eleição ao Senado foi total mérito do grupo dele, das lideranças que ele foi conquistando ao longo do processo eleitoral de 2022. E não se sente preso a ninguém. E aí, nesse processo, agora ele está construindo o seu novo grupo político. E aí, falou da situação em Campina Grande, porque nesse novo grupo político que ele quer formar, pensando no futuro, né, em 2026, está o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. Ele voltou a dizer que Bruno vai se filiar. Bruno nunca verbalizou, mas toda vez que Efraim é questionado, ele afirma que Bruno vai se filiar. E dessa vez deu uma data, né? Deu algo mais concreto. Disse que o aniversário de Bruno será 17 de novembro. Então, provavelmente, essa festa, né, de filiação, da saída de Bruno do PSD, que é o partido da senadora Daniela Ribeiro, que ele rompeu, né, desde a eleição passada, para uma nova legenda, no caso para a União Brasil, vai acontecer ali próximo ao seu aniversário. E aí, nesse processo, Efraim também comentou sobre a esperança, né, da manutenção da aliança de Bruno e Romero. Ele entende que, por mais que haja esse cortejo, essa paquera do grupo do governador João Azevedo com Romero Rodrigues, não tem espaço para Romero no grupo, né? Porque é um grupo que já tem a família Ribeiro, né? Tem Lucas ali de vice, tem o deputado Aguinaldo Ribeiro, a senadora Daniela Ribeiro. Tem os republicanos, que a gente sempre, eu sempre brinco que é uma espécie de touro que se construiu na eleição passada, porque fez a maioria de deputados estaduais e federais, e tem lideranças querendo, né, articular-se para 2026, e sem falar no próprio governador João Azevedo. Então, é um grupo que não tem muita cadeira vaga, né, para pensar no futuro, para organizar essas questões. O entendimento dele é que o campo é fechado mesmo. E nesse processo de não ter vaga, é por isso que Efraim acredita, né, que Romero vai continuar junto com Bruno, apesar de também ser um grupo sem muita cadeira, né, porque Bruno está aliado de Veneziano, seu oponente. Então, há toda uma conta que Romero precisa fazer nesse processo. No fim de semana, inclusive, eu conversei com o ex-senador Cássio Cunha Lima, que tem evitado falar com a imprensa, fugido da política, né, desde as eleições de 2014, e perguntei a ele sobre essa questão, né, de como está ficando, como vai ficar, né. Ele é muito cobrado, assim, quem circula, conversa sobre política, acha que ele seria a pessoa que resolveria a situação, né, desse impasse entre Bruno e Romero, Tovar e Pedro. E Cássio disse que eles são crescidinhos, então é algo que eles estão costurando nos bastidores e a gente vai acompanhar. Mas Efraim também falou da situação de João Pessoa e Cabedelo. E Cabedelo é mais pacífico, porque os principais concorrentes, pelo menos a preço de hoje, é o do grupo do atual prefeito, né, de Vitor Hugo, que vai lançar o presidente da Câmara, André Coutinho, já anunciou isso semana passada oficialmente. E do outro lado de oposição é o ex-deputado Ricardo Barbosa, presidente das DOCAS, e o nome do governador João Azevedo para essa futura aí competição pela cidade portuária. E Efraim disse que vai continuar apoiando Vitor, porque ele foi muito justo com ele no processo de 2022, colaborando e muito, né, com a sua eleição ao Senado. Mas falou também de João Pessoa. A gente tem um trecho da entrevista que ele meio que liga Cabedelo a João Pessoa, porque são, sim, irmãs, né? São cidades gêmeas.
O Vitor foi um parceiro muito correto na eleição, né? Eu fui o senador mais votado da cidade de Cabedelo, com o apoio de Vitor e de todo o grupo. Então, Vitor tomou uma decisão política de ir ao Avante, né, numa movimentação liderada pelo prefeito Cícero Lucena, que, na minha análise pessoal, se prepara aí diante de um possível rompimento, né, com o governador João Azevedo, diante das falas do presidente do PSB, Gervásio Maia, do secretário Tibério Limeira. Então, Cícero precisava preparar um partido, né, para estar ao seu lado, e Vitor cumpriu essa missão, né, de ir presidir o Avante. Então, nós compreendemos esse movimento. União Brasil continua parceiro lá nessa gestão para ir construindo, né, os cenários de 2024. Uma coisa é certa: para onde formos, União Brasil indicará pelo menos a vice-prefeitura na chapa, até pela força, a estrutura partidária, o tempo de televisão, que são, né, diferenciais que a União tem nessa composição.
Olha aí a pitada, Mayara. Efraim está dizendo que, primeiro, que espera que quem ele for apoiar, né, na eleição aqui na capital, terá que deixar a cadeira de vice para a União Brasil. Então, no momento ele meio que rifa, né, Nilvan, porque é uma pessoa que está ali circulando com possibilidade de candidatura do União Brasil em João Pessoa, então já meio que exclui isso. Considera que Cícero e João irão romper e que, quem sabe, mais adiante, o União pode inclusive ser vice de Cícero, o que seria uma casadinha com Cabedelo, né? Já que Messinho e Vitor Hugo, ali o grupo de Vitor Hugo, estão muito bem harmoniosos, né, nesse processo para 2024. E aí são as articulações políticas que a gente vai acompanhando e conduzindo aí para os nossos ouvintes ficarem sabendo que eles gostam.
Pois é, verdade, as fofocas, né, Angélica? Inclusive, compartilhe aqui o WhatsApp, né, para que os nossos ouvintes mandem mensagem, mandem opiniões. É o 981-32-4088, 981-32-4088. Agora são 3:49, intervalo, a gente volta já já. Continuando aqui a nossa conversa com a Angélica Nunes, porque, Angélica, tem Câmara Municipal aqui na Paraíba que vai ter teste do bafômetro, é isso?
Ouviu
que história
errado.
É essa, viu?
Leu errado não, viu, Mayara? É verdade, lá em Pirpirituba, aqui no Agreste, né, da Paraíba, coladinho com Brejo, bem perto aqui de João Pessoa. E aí a medida drástica foi tomada a pedido do presidente da Câmara, o vereador Carlinho Simões, ele é do PSDB. Por quê? Porque lá só tem uma sessão por semana, acontece nas quintas à noite, de 7h30, mas alguns vereadores estavam indo embriagados. E não bastasse, primeiro, você ir ao trabalho bêbado, já não é legal.
Em qualquer situação.
E para piorar, não bastasse estar sob efeito de álcool, alguns, segundo a declaração dele, estavam tendo atitudes agressivas. Inclusive, ele, na sessão da última quinta-feira, quando foi aprovado esse requerimento, né, para instituir o uso do bafômetro para participar das sessões, ele relatou que aconteceu situações concretas de uma funcionária estava ali fazendo a ata da sessão, pediu-se que fosse retirada de ata algumas declarações desse parlamentar e ele agrediu a funcionária verbalmente. Então, chegou num limite que teve que tomar, de fato, essa situação mais exacerbada. A gente tem um trechinho, a sonora nem tá tão boa porque as sessões são transmitidas pelo Facebook e não tinha muita qualidade, mas tem pelo menos o relato do presidente da Câmara meio que aliviado porque o requerimento foi aprovado e que agora vai saber quem é, porque ele não fala o nome, né, do vereador, só pontua situações que aconteceram no dia a dia dos trabalhos legislativos por lá.
Mandaram me avisar. Está um vereador vindo para ser sobregado. E eu vi o requerimento, está aqui aprovado por todos vocês, para colocar o bafômetro. Bafômetro desse, que eu vou colocar ali, e eu vou saber qual o vereador está sobregado para a Câmara Municipal.
Tá, é absurdo, né? A gente sabe que tem situações de alcoolismo, né? Uma doença, precisa de tratamento médico, mas a maioria das vezes não, é porque o cara sai para almoçar, fica ali esticando e quer participar da sessão sob efeito de álcool, né? É uma vez por semana, não custa deixar o happy hour para sexta-feira, né? Em outro momento, porque é até um desleixo, né?
E com desrespeito,
um desrespeito
também, né,
com a população, né, que o escolheu para estar ali o representando como fiscal do executivo, que é muito importante, e legislador, né, elaborador das normas para funcionamento, melhor funcionamento da cidade. Então, é algo realmente inaceitável e pior, né, manchando a imagem da Paraíba, porque esse fato aconteceu na última quinta, a gente deu essa notícia na última sexta-feira, mas aí ganhou a projeção nacional de forma vergonhosa, né? Hoje todos os sites nacionais estavam publicizando, né, a necessidade de ter um bafômetro numa Câmara Municipal aqui na Paraíba. Bem vergonhoso.
É um absurdo, viu, na verdade.
E eu entrei em contato, né, com o presidente da Câmara, com o Carlinhos Simões, para saber para a Frentex agora, né? Como vai ser, né? A partir de quando terá o bafômetro? Se vai precisar comprar o equipamento, vai ter licitação, se vai pedir algum órgão da prefeitura que ceda, enfim, a parte mais técnica, estou aguardando a resposta dele. Se trouxer ainda hoje na programação, a gente traz para os nossos ouvintes saberem, né, como funciona. Espero que não vire moda, aliás, né, entre outras para outras câmaras.
Pois é, Angélica, é verdade, viu? E mudando aqui de assunto, Angélica, houve movimentação naquele processo polêmico também, né, de tentar mudar o nome aqui da capital, não é isso?
Moído, né? Em fevereiro desse ano, um advogado deu entrada no pedido na Justiça Eleitoral, né, do Tribunal Regional Eleitoral, para que fosse feito um plebiscito para a população decidir se quer se o nome que a capital seja João Pessoa ou mude de nome. E essa semana, no último fim de semana, a Procuradoria Regional Eleitoral, né, a Cássia Suassuna, deu um parecer no sentido de que o Tribunal Regional Eleitoral não tem competência para elaborar o plebiscito, porque o entendimento dela é que, ok, a Constituição do Estado tem lá um dispositivo dizendo que tem que ter essa consulta, né? Há essa previsão de consulta à população para que ela referende se quer que continue João Pessoa ou não e decida o nome. Só que ela precisa de uma regulamentação, né? O modelo como essa consulta será feita. E aí caberá à Assembleia Legislativa fazer essa consulta. Então, o parecer do Ministério Público é: vamos enviar ao Tribunal de Justiça, porque aí nós provocaremos ele, e ele provoca a Assembleia para que faça o plebiscito, né, as regras para esse plebiscito. Então, é algo que é polêmico. Eu sempre fui do entendimento de que o nome é de muito mau gosto, né, pela questão histórica, porque não cabe, né, é um nome feio mesmo, a cidade é tão linda. É assim. E eu acho que quando você coloca o nome de alguém, é meio que a cidade é dela, não é da gente, né, não é da polis. Então, eu tenho um pouco de restrição com o nome de João Pessoa, mas ultimamente eu ando meio vendida com a tese de que mudar essa altura vai causar um estardalhaço gigante. Porque imagine quantas coisas, quantas divulgações, documentos, toda a sociedade que estudou a vida inteira, né, a história de João Pessoa, e ter que mudar tudo isso, até no dia a dia a gente parar de usar, né, o nome da capital como João Pessoa. Então, tem todo um trabalho
parece
difícil
simples, mas implica em pela frente. Coisa, né?
Mas o fato é que isso foi só um parecer, né? Caberá à relatora, que é a presidente do TRE, a desembargadora Fátima Bezerra, decidir se acata ou não o entendimento do Ministério Público. Ela pode, inclusive, levar a plenário, para o plenário tomar essa decisão. Então, é só um passo, né, nessa polêmica, esse polêmico debate que vem acontecendo aí e que é antigo, né? A gente já acompanhou em outros momentos embates fortíssimos na Câmara Municipal, porque tínhamos o vereador Fuba, que é um antipessoense, né, no sentido da pessoa, né, de João Pessoa e não da cidade. E, ao mesmo tempo, tem vereadores que são descendentes de João Pessoa, como Milanês Neto, por exemplo, e Fernando Milanês, que é o pai, que foi vereador. Então, já teve muito debate por lá, por conta disso. Então, a gente vai acompanhar esse processo, né? O que o TRE vai entender e passar para o TJ, o que o TJ vai entender, e quando chegar na Assembleia, desatar esse nó. Porque é muito complicado. Eu já fiquei até pensando como poderia ser esse plebiscito, porque decidir se quer mudar ou não é fácil, é objetivo, sim ou não. Mas você decidir como listar, né, dar um número a cada nome possível, e quem elaboraria essa lista, né, de nomes e números, enfim. É um debate que, se chegar ou quando chegar à Assembleia Legislativa, vai dar um trabalhinho para pensar esse formato de como seria esse plebiscito.
E, Angélica, outro assunto é a sanção da proposta de lei que cria a Via Folia, que foi uma polêmica danada também essa história.
Foi,
né?
Porque havia essa preocupação do pessoal do Folia de Rua com a privatização, né, dizendo que poderia haver uma privatização da Epitácio Pessoa. Foi sancionada com alguns vetos por questões de vício formal do texto, porque dentro do texto falava-se em decreto, mas é uma lei, enfim, essa parte é meio irrelevante. O mais importante é que eu conversei ainda há pouco com o Marcos Cartacho, presidente da Funjop. Ele disse que há um acordo para acrescentar as duas categorias que mais arengaram, né, durante essa construção, aprovação desse projeto, que é a entidade Folia de Rua e os ambulantes. Eles agora vão ser inseridos no comitê gestor que está previsto nessa lei, né, que entrou em vigor no fim de semana, que, além de criar a Via Folia, terá um comitê gestor para administrar como será. E aí Cartacho até disse que já foi apresentado um projeto para tentar incluir o Carnaval de João Pessoa pela Lei Rouanet, e aí terá um incentivo extra, né, com a ajuda da iniciativa privada, para dar aquele climão de festão mesmo que João Pessoa merece, como acontece em outras cidades, né? A gente tem um grande Carnaval Recife, Olinda, Salvador, Rio de Janeiro, e João Pessoa também, provavelmente, se tudo se concretizar.
Angélica Nunes, até amanhã.
Até mais.